With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Às 7h com a Jovem Pan, pontualmente 5h.
Repita.
5h. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 8 de setembro, sexta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com. .com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Com a coordenação de Tibor Brodio, mixagens de J. Newton e nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas. As manchetes desta edição.
Terremoto de magnitude 8,1 sacode o sul do México, causa a morte de pelo menos 5 pessoas e gera alerta de um tsunami em mais 7 países.
Furacão Irma provoca a morte de pelo menos 14 pessoas no Caribe e deve chegar com potencial de catástrofe nos Estados Unidos no final de semana.
Wesley Batista se defende de novas acusações, mas Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revoga a imunidade e avalia prisão do dono da JBS.
Lula diz estar muito decepcionado com Antônio Palocci.
Já Dilma Rousseff afirma que o ex-ministro mentiu em depoimento ao juiz Sérgio Moro sobre corrupção na concessão de aeroportos.
Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, envia à presidente da Corte, Carmen Lúcia, pedido de abertura de inquérito contra Michel Temer no caso dos portos.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer ajuda do governo federal para colocar a reforma da Previdência em votação até outubro.
Nos últimos 12 meses, gasto da União com salários e funcionários públicos subiu cerca de 11%, mais do que as despesas com aposentados.
Senador Romero Jucá tem 15 dias para se manifestar ao Supremo sobre possível favorecimento ao Grupo Gerdau por meio de medida provisória.
Ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, afirma que Michel Temer está muito tranquilo com a possibilidade de uma nova denúncia.
Presidente americano Donald Trump volta a afirmar que ação militar é uma opção contra a Coreia do Norte.
Em missa para mais de 1 milhão de pessoas, Papa Francisco pede que colombianos evitem vingança após 50 anos de conflitos no país. 5h04.
Repita.
5h04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta sexta-feira, as instabilidades diminuem, mas ainda não dão trégua à faixa sul do Rio Grande do Sul. No nordeste do Brasil, também tem previsão de chuva, desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte e de forma mais localizada entre o Ceará e o Maranhão. Tem previsão para chuva mais pesada, de Natal a Maceió. Na capital Boa Vista, a chuva vem com trovoadas concentradas entre a tarde e a noite. No interior do país, uma grande massa de ar seco ainda predomina, garante tempo firme, temperaturas muito elevadas e umidade relativa do ar baixa. Essa condição só favorece o aumento do número de queimadas. No estado de São Paulo, a situação não será diferente. O dia segue com tempo muito firme, temperaturas em elevação e o calor predomina. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
5:05.
Repita.
5:05, noite, madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiori.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. São 5:05 agora.
Bom, primeiro boletim, 3 chilenos presos pela polícia. Paulo Edson.
A polícia militar prendeu 3 chilenos suspeitos de uma série de furtos em residências na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os 3 suspeitos, entre eles uma mulher, foram detidos na noite desta quinta-feira por homens da polícia militar. Em patrulhamento pela Avenida Pirajussara, na Vila Sônia, os policiais desconfiaram dos ocupantes de um Tucson prata e decidiram abordá-los. No entanto, o motorista não obedeceu à ordem de parar e acelerou, dando início a uma perseguição. A fuga durou poucos minutos e terminou na rua Nelson Brizac, no Parque Regina, região do Campo Limpo. No local, o Tucson foi interceptado e, durante uma revista, nada de ilícito foi encontrado com o trio. No entanto, consultando as placas do carro, os policiais descobriram que o Hyundai tinha sido usado em pelo menos 30 casos de furto a residências na região do Morumbi e Vila Andrade. Câmeras de segurança flagraram o carro dos criminosos estacionando em frente a uma casa e depois um dos bandidos tentando forçar o portão. Os ladrões tocavam a campainha e, se ninguém atendesse, o bando agia. Além disso, os policiais descobriram que o automóvel era, na realidade, um dublê e circulava com as placas de outro modelo igual. Os chilenos foram conduzidos ao 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi. A Polícia Civil vai dar sequência nas investigações para tentar identificar as vítimas dos criminosos.
5:06, troca de tiros entre a polícia e bandidos, Paulo Edson.
Uma troca de tiros entre PMs e ocupantes de um veículo roubado em Diadema, na Grande São Paulo, terminou com um bandido preso, dois bandidos presos e um morto. A perseguição ocorreu no final da noite desta quinta-feira, quando policiais militares em patrulhamento avistaram os 3 ocupantes de um Renault Sandero e suspeitaram. Os ocupantes do veículo não atenderam a ordem de parar, dando início a uma fuga, que terminou em poucos minutos. Os homens da Polícia Militar pararam o carro na rua Almerinda Maria da Silva, onde ocorreu uma troca de tiros com os agentes. Um dos bandidos foi baleado e morreu ali no local. Os outros 2 suspeitos acabaram se entregando e escaparam ilesos. Eles foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada.
Ok, Paulo, muito obrigado. São 5:07.
Repita.
5:07. Espaço para Cláudio Tognoli.
Parlamentares da Comissão Mista para Análise da Medida Provisória 784-2017, que possibilita acordos de leniência do Banco Central com instituições financeiras que cometeram ilícitos, aprovaram parecer favorável da relatora, a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano. A MP784 amplia os poderes punitivos do banco e da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Em acordo de leniência, a colaboração pode diminuir as penalidades aplicáveis em até 2/3 e até mesmo extinguir processos em curso. Além disso, a MP aumenta de 250 mil para 2 bilhões o valor das multas que poderão ser aplicadas às instituições financeiras. O texto agora precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Defendida pelo Banco Central, a medida provisória foi alvo de polêmica. O argumento contra a matéria é que a celebração de acordos de leniência pelo Banco Central invadiria competências que são do Ministério Público. De qualquer forma, essa notícia, nos bastidores, é vista com muita cautela. Por quê? acha-se que essa medida provisória que prevê acordos de leniência para os bancos, primeiro, não passa pelo Ministério Público, segundo, não passa pelo comitê que analisa as atividades financeiras, o CARF, e mais, acha-se que nos bastidores de Brasília, essa medida provisória que prevê acordos de leniência com os bancos seria um soro, um antídoto para supostas e vindouras delações do ex-ministro Antônio Palocci, que já sussurrou na Justiça Federal de Curitiba que promete entregar certas ilicitudes do sistema financeiro. Portanto, essa medida provisória que prevê acordos de leniência com os bancos sem passar pelo Ministério Público e pelo CARF é visto como um antídoto ao que Antônio Palocci vem a falar contra o sistema bancário.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
5 e 10, Caio Rocha.
Por pouco não faltou espaço nas arquibancadas do sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, durante os desfiles de 7 de setembro. Com pontualidade britânica, as celebrações começaram na hora prevista, com uma bandeira nacional feita por flores. Durante quase 2 horas, as Forças Armadas desfilaram com 3 mil militares. Já as Forças de Segurança Pública levaram para o desfile quase 1000 homens. O prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, acompanharam as celebrações. Após o desfile, João Dória conversou com os jornalistas mais uma vez sobre uma provável saída do PSDB.
Não, é especulação. Eu estou no PSDB, sou o PSDB, não tenho nenhuma intenção de mudar de partido. Você usou a expressão certa. É uma especulação.
Até o ano que vem também?
Bom, cada dia é um dia. Eu estou no PSDB, sou o PSDB, tanto quanto o governador Geraldo Alckmin, que, aliás, é fundador do PSDB. Então, estamos tratando do dia de hoje. Eu espero estar vivo no dia de amanhã, né?
O governador Geraldo Alckmin anunciou o lançamento do concurso que vai escolher o futuro projeto de restauração e modernização do Museu do Ipiranga, fechado desde 2013 por problemas estruturais. Alckmin disse que a intenção é encontrar na iniciativa privada uma parceria para viabilizar as obras de reforma, orçadas em aproximadamente 100 milhões de reais.
Já demos aí o start, já também pedi o PROAC e Lei Rouanet para iniciarmos aí esse grande restauro para, na comemoração do bicentenário, poder estar aberto, revitalizado, o grande museu do Ipiranga.
E às 5 horas 11 minutos,
Brasília.
Com José Maria Trindade.
Pois não? Olha, todos tinham certeza aqui de que a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro seria a bomba do momento. Mas olha, mesmo sem acordo, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, surpreendeu e mostrou os detalhes sórdidos do governo Lula e do governo Dilma. E a relação pacto de sangue entre o ex-presidente Lula e o empresário Emílio Odebrecht. O depoimento está sendo considerado como o último degrau da queda do ex-presidente Lula. O que assusta no depoimento de Antônio Palocci é a descrição detalhada e o conhecimento demonstrado das entranhas do governo do PT. A avaliação aqui é de que a Justiça Eleitoral já tem dados suficientes para caçar o registro do PT. A tendência do Ministério Público Federal é de denunciar também o PMDB como grupo criminoso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já denunciou o PP e o PT. O julgamento sobre a possibilidade de extinção do PT ainda não está marcado no Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi protocolado pelo PSDB. De Brasília, José Maria Trindade.
E de Brasília, vamos ao Rio. É com você, Rodrigo Viga.
Subiu para 102 o número de policiais mortos no Rio de Janeiro neste ano de 2017. A última ocorrência aconteceu em Parada de Lucas. Um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro estava saindo do serviço quando foi abordado por bandidos. Ele reagiu à ação criminosa e foi baleado. O Cabo Oliveira ainda chegou a ser socorrido, levado para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Já são 102 policiais militares mortos no Rio de Janeiro, dia de folga, em dia de trabalho, da ativa da reserva, neste ano de 2017. E, infelizmente, esta estatística ainda pode aumentar mais. Esse cabo que morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia da Independência, era lotado em uma UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora da Chatuba. Há informações também de que este policial militar era casado e tinha filhos. Nesta quinta-feira, houve uma outra ocorrência. Bandidos assaltaram um militar do Exército, também na periferia da capital do Rio. Rodrigo Viega.
5:14.
Repita.
5:14. Vamos falar de futebol. O Peixe é com você, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan. O Santos enfrenta o Corinthians esse domingo às 16h na Vila Belmiro. Clássico importantíssimo para a equipe da Vila Belmiro. O Santos que está a 12 pontos atrás do Corinthians na classificação desse campeonato brasileiro. Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Vecchio está de volta, Renato... Todos estão confirmados, força máxima do Santos para o clássico diante da equipe corintiana. Mas a informação exclusiva da Pan é que Ricardo Oliveira pode ir para o Internacional de Porto Alegre. O centroavante ainda não renovou o contrato com o Santos Futebol Clube, contrato que acaba em dezembro, e o Internacional fez proposta alta pelo jogador.
5:15.
Repita.
5:15.
Temperatura de 18 graus agora em São Paulo. Ator Ari Fontoura, que vive Lula em filme da Lava Jato, diz que ainda admira o petista.
O artista contou que votou no ex-presidente nas duas vezes em que ele se elegeu, mas afirma que depois as coisas começaram a degringolar.
Ari Fontoura ressaltou que tem bom senso, olhos e ouvidos e que por isso não admite determinadas coisas.
Também afirmou que não tem medo de ser alvo de agressões tanto de apoiadores quanto de críticos do ex-presidente.
Homem é preso por se masturbar para mulher e criança de 7 anos em São Paulo.
Felipe Magarian Messias, de 34 anos, foi flagrado praticando ato obsceno em local público e ato libidinoso diante de menor de 14 anos.
O fato ocorreu perto da Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo.
Agentes do Garra conseguiram chegar ao local e prender Messias quando ele tentava fugir, entrando em um ônibus perto da Praça Campo de Bagatelle.
Estados Unidos buscam autorização da ONU para usar força militar contra embarcações norte-coreanas de contrabando em alto mar.
O pedido de aprovação foi incluído em uma ampla resolução que exige a suspensão das exportações de petróleo para Pyongyang.
Esta quinta-feira, o México anunciou a expulsão do embaixador da Coreia do Norte no país, Kim Ryung-jeol.
A medida ocorre em retaliação ao sexto teste nuclear realizado pelo regime do ditador Kim Jong-un no último domingo.
Prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, é alvo de protesto de estudantes durante a inauguração de nova ciclofaixa de lazer.
Nesta quinta-feira, cerca de 20 jovens participaram do ato que começou na Praça da Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardins, na Zona Oeste.
O protesto foi contra cortes no passe livre estudantil na capital paulista.
Os estudantes secundaristas carregavam cartazes e pediam explicações ao prefeito, que foi seguido pelo grupo quando fez um passeio de bicicleta.
Presidente Michel Temer é o principal alvo de manifestantes durante a marcha do Grito dos Excluídos.
Os protestos ocorreram nesta quinta-feira em Brasília e em pelo menos mais 10 capitais pelo país.
O ato também foi marcado por críticas ao momento político e às reformas trabalhista e previdenciária.
Os manifestantes ignoram as recentes revelações contra o ex-presidente Lula e defenderam a candidatura do petista à presidência.
Governo federal estuda reduzir juros de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas.
A medida deve ser discutida na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social prevista para acontecer até o final do mês.
Em março, a taxa de juros da modalidade foi reduzida de 2,34% para 2,14% para os aposentados e pensionistas do INSS.
Para servidores federais, a taxa caiu de 2,5% para 2,2%.
Família de advogado morto tem direito a receber 26 milhões de reais pelos serviços prestados à Santa Casa de São Paulo, que deveriam ter sido gratuitos.
Em 2000, José Reinaldo Nogueira de Oliveira, que era vice-procurador jurídico voluntário do hospital, contratou o próprio escritório de advocacia.
Ele mesmo redigiu o contrato para prestação de serviços numa ação contra o governo federal por perdas em remunerações do SUS.
O documento determinava que o hospital deveria pagar as despesas da ação e o advogado receber 20% dos ganhos com o processo.
Ao final de 2011, a Santa Casa recebeu 100 milhões de reais da União, valor que com juros rende hoje 26 milhões à família do advogado morto em 2005.
Com dívidas de 600 milhões de reais, o hospital entrou com a ação e conseguiu bloquear o pagamento alegando irregularidade e má fé.
Tribunal Constitucional da Espanha suspende plebiscito de independência da Catalunha.
A decisão ocorre depois de o Parlamento da Comunidade Autônoma aprovar a convocação para 1º de outubro.
A decisão da Corte, que acolheu petição do governo espanhol, era esperada diante do histórico de sentenças contra iniciativas pela separação catalã.
Ao apresentar o recurso, o premier Mariano Rajoy havia pedido que a votação seja declarada ilegal.
Movimento Sem Terra e Movimento Social de Luta invadem 3 fazendas no interior paulista.
Manifestantes cobram agilidade na reforma agrária e criticam proposta do governo de alterar as regras da aposentadoria.
O MST invadiu uma fazenda em Presidente Epitácio, no Pontal do Paranapanema, e outra em São João do Pau-d'Alho, região noroeste do estado.
Uma terceira fazenda foi invadida pelo Movimento Social de Lula, o MSL, em Rancharia, no Oeste Paulista.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5:21.
Repita.
5:21.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
Em meio a toda a crise política, a economia vai ganhando fôlego. São vários sinais de continuidade de uma retomada gradual da atividade, com melhoria da condição para a população. Parece exagero, afinal o desemprego ainda atinge mais de 13 milhões de brasileiros, mas tem sido registrada uma geração maior de vagas, aumento das vagas informais, mas o Caged também tem apontado um crescimento de vagas com carteira assinada, a taxa de desocupados caiu e há outros dados favoráveis. O avanço do PIB no segundo trimestre foi pequeno, foi de apenas 0,2%, mas surpreendeu positivamente e levou uma revisão para melhor da projeção para o final deste ano. A inflação de agosto, IPCA de 0,19%, veio abaixo do esperado, levando também a uma revisão para baixo da inflação anual. Essa perspectiva, claro, ajudou o Banco Central a reduzir mais a Selic nesta semana, com a taxa chegando a 8,25% ao ano. A Selic está no menor patamar desde 2013 e essa combinação de inflação mais baixa, com juros em queda, reforça essa perspectiva aí de uma condição melhor para a população, como eu falei. Claro que muita gente ainda sente o aperto financeiro, as consequências da crise pesadíssima que o país enfrenta. O endividamento continua muito alto, porém é o consumo que está fazendo a economia crescer mais. A venda de veículos aumentou, comércio e serviços estão reagindo. Esse é um sinal de que para uma boa parcela dos consumidores a situação está de fato melhorando. Falta muita coisa para consolidar esse processo. As contas públicas, principalmente, são uma questão em aberta, ainda estão bem ruins. Só que se a economia reagir, a arrecadação também deve reagir, trazendo alguma alívio nesse sentido. E por mais que o quadro político esteja conturbado, sem entrar no mérito dessa mudança, o fato é que houve uma certa virada mais a favor de Temer. Tudo bem que novas denúncias podem implicá-lo, mas ele não está no olho do furacão, como algumas semanas, e isso pode ajudar no encaminhamento da agenda econômica. Vale lembrar que foram aprovadas agora as novas metas fiscais, as metas para as contas públicas deste e do próximo ano. O governo também conseguiu garantir a aprovação da TLP, que é a nova taxa que será cobrada nas linhas do BNDES. Isso pode ajudar a alterar bastante a formação dos juros no país, até a evolução futura da própria taxa Selic. E o governo pode ter condições de aprovar mais alguma coisa até em relação à Previdência. Não a reforma que foi proposta anteriormente ou já negociada com o Congresso, mas alguma coisa que crie uma expectativa melhor em relação às contas públicas, especialmente no que se refere ao rombo gerado pelo sistema previdenciário. Portanto, por todos esses dados, para a economia, as indicações são mais favoráveis. Agora, a política cada vez mais parece mesmo um caso de polícia.
Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Às 5h24, com Fernando Martins.
Visita do Papa Francisco à Colômbia traz mensagem clara ao país de abandonar a tentação da vingança e aplicar cultura de paz. Em encontro com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, na Casa de Nariño, sede do governo local, o pontífice falou sobre os conflitos do passado. Francisco chamou a atenção para o fato de visitar o país em um momento importante de sua história. Quando citou a paz buscada com as guerrilhas, o Papa Francisco disse que é preciso ter paciência e persistência.
Persistir em la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares.
Presidente Juan Manuel Santos agradeceu a visita do pontífice ao país, reforçando o desejo de um novo momento na Colômbia. Juan Manuel Santos falou sobre o pedido do Papa em tornar a sua população defensores da vida e instrumentos de paz.
De nada vale silenciar los fusiles si seguimos armados en nuestros corazones. De nada vale acabar una guerra si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos.
Nesta quinta-feira, o Papa Francisco ainda reuniu-se com bispos colombianos, saudou fiéis e presidiu missa no Parque Simón Bolívar, na capital do país. Para esta sexta-feira, está marcada a visita a Villavicencio, onde também realizará a missa e fará encontro de oração pela reconciliação nacional da Colômbia.
5h26.
Repita.
5h26. E o Corinthians, André Ranieri.
E o Corinthians terá força máxima no clássico deste domingo diante do Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque nesta quinta-feira, Fagner, Romero e Balbuena se reapresentaram depois de defender suas seleções, né? A seleção brasileira e também a seleção paraguaia. E além disso, Guilherme Arana mais uma vez treinou normalmente nesta quinta entre os titulares e sem nenhuma limitação. Com isso, pela quinta vez no Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carilli colocará a chamada equipe ideal. O Fagner conversou com a imprensa nas últimas horas e falou sobre a pressão que está em cima do líder Corinthians.
Nós criamos essa pressão a partir do momento que a gente conseguiu criar essa vantagem na competição, né? Então a gente tem que ter sabedoria, tranquilidade. Sabíamos que não tinha nada resolvido dentro do campeonato. Sabíamos que tinha muita coisa ainda, que o segundo turno seria muito mais difícil do que o primeiro. Então agora nós temos que ter tranquilidade, procurar fazer um grande jogo contra o Santos, esquecer o que está acontecendo antes ou o que vai acontecer depois da rodada, né? Procurar fazer um grande jogo para a gente sair vitorioso.
E o Fagner também falou sobre a postura do Peixe, né? Como será que o Santos entra neste clássico domingo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir o Fagner falando sobre a postura do Santos.
Acredito que o Santos, por estar jogando em casa, vá propor jogo, vai querer, né, o quanto antes ter uma vantagem no placar para que o Corinthians tenha que se expor, né? A gente tem que ter a nossa estratégia, tem que saber lidar com o jogo, tem que ser inteligente, né? Nossa equipe, como você mesmo falou, é uma equipe madura, né? Mas a gente, sabendo como que é a dificuldade de jogar na Vila, não pode achar que vai ser um jogo fácil e ser surpreendido no começo do jogo.
Aí então o Fagner, né, falando sobre como o Santos deve ir a campo. Será que vai para cima do Corinthians, né? Vamos aguardar neste domingo clássico Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. No treinamento desta quinta, o único desfalque foi o Romero, ficou na parte interna do CT, né, já que ele foi titular pela seleção paraguaia diante do Uruguai, estava mais desfalcado. O Cleison treinou no lugar do Romero, mas o paraguaio estará à disposição no domingo e será titular no clássico pelo Campeonato Brasileiro.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, estão Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando, nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
São 5:30, 5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta sexta-feira, 8 de setembro de 2017, inverno brasileiro. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil, pela maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Agora os destaques do Jornal da Manhã, eis aqui as manchetes desta edição de sexta-feira, 8 de setembro de 2017.
Terremoto de magnitude 8,1 sacode o México e causa a morte de pelo menos 5 pessoas.
O forte tremor ativou alerta de um tsunami em mais 7 países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.
Furacão Irma provoca a morte de pelo menos 14 pessoas no Caribe e deve chegar com potencial de catástrofe nos Estados Unidos no final de semana.
A Flórida já está em estado de emergência. Urgência para tempestades e ventos de quase 300 quilômetros por hora.
Rodrigo Janot revoga imunidade e pode pedir hoje a prisão de Joesley Batista.
Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o dono da JBS alegou que confiar nos novos áudios é como acreditar em conversa de bêbados.
Lula diz estar muito decepcionado com Antônio Palocci após ser acusado de pacto de sangue por propinas da Odebrecht.
Nesta quinta-feira, o ex-presidente negou o teor das declarações do ex-ministro e manteve a agenda política.
Já Dilma Rousseff acusa o ex-ministro de mentir ao juiz Sérgio Moro.
Petista se defendeu das acusações e disse que jamais atuou para favorecer a Odebrecht na concessão de aeroportos.
Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, envia à presidente da corte, Carmen Lúcia, pedido de abertura de inquérito contra Michel Temer.
Presidente é suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela edição de decreto no setor portuário que beneficiou a empresa Rodrimar.
Rodrigo Maia quer ajuda do governo federal para colocar a reforma da Previdência em votação até outubro.
O presidente da Câmara acredita nos aliados de Michel Temer para garantir quórum na casa, mas ainda não tem certeza de que a proposta será aprovada.
Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, gasto da União com funcionários públicos sobe mais do que as despesas com aposentados.
Nos últimos 12 meses, valor investidores somaram mais de 282 bilhões de reais, alta de quase 11% contra 6,9% na Previdência.
O ministro da Secretaria de Governo afirma que Michel Temer está muito tranquilo com a possibilidade de uma nova denúncia.
Antônio Imbassaí garantiu nesta quinta-feira que o presidente está preparado para as especulações e que a verdade sempre vai prevalecer.
Nicolás Maduro vai participar de cúpula de países islâmicos no Cazaquistão nos dias 10 e 11 de setembro.
O presidente da Venezuela prometeu anunciar no encontro uma nova fórmula de administração do mercado para estabilizar e melhorar os preços do petróleo.
Corte de apelações contraria Donald Trump e libera a entrada de avós e tios e imigrantes de 6 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.
Juízes também abriram caminho para a chegada no país de refugiados aceitos por agência de reassentamento.
Condições ruins do mar fazem organização adiar pela segunda vez o início da etapa masculina do Mundial de Surf em Trestles, na Califórnia.
Uma nova chamada deve ser realizada hoje às 11h30 da manhã com a presença de 9 brasileiros.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O governo chinês acusou o Brasil da prática de dumping nas exportações para a China de frangos do Brasil. A ABPA, Associação Brasileira da Proteína Animal, contratou advogados brasileiros e chineses para a defesa contra a acusação dos produtores de aves chineses. Cabe ao Brasil apresentar todos os esclarecimentos e informações necessárias dentro do prazo estabelecido, para eliminar qualquer dúvida sobre a forma com a qual a cadeia brasileira do frango atua nas exportações. O ex-ministro Francisco Turra e presidente da ABPA formalizou a seguinte nota: o Brasil respeita as normas estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio e não pratica dumping. Não há nenhuma relação causal entre as exportações brasileiras e qualquer eventual situação mercadológica local. A China não consegue produzir internamente para o total do seu consumo e importa a necessidade adicional. A notícia é reveladora, sim, da extraordinária competência e competitividade com produtividade do setor avícola brasileiro, onde os importadores chineses conseguem vender e colocar no mercado interno chinês um produto de maior qualidade, segurança alimentar, a preços ainda melhores do que a produção local. Mas isso de dumping, nem pensar. Com todos os custos, tributos e desarranjos no Brasil, imagine se ainda fôssemos vender com dumping. Não sobrava um avicultor vivo no Brasil. A hora do agronegócio. Até tu, China, reclamando de dumping de produtor de aves brasileiro, sem essa. José Luiz Tejon.
5 horas 36 minutos.
Repita.
5h36. As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de sexta-feira. Folha de São Paulo, Joesley se defende, mas Janô vai pedir o fim de benefícios. Apesar da defesa apresentada pelos delatores da JBS nesta quinta-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, decidiu pedir a revogação da imunidade concedida a eles, incluindo a do empresário Joesley Batista. Há a possibilidade de a prisão do grupo ser pedida. Janô deverá encaminhar sua posição hoje para o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, que tomará a decisão final sobre o caso. Em novo depoimento, Joesley disse que não recebeu orientações de Marcelo Miller, ex-procurador da República, para negociar um acordo de delação premiada, nem para gravar o presidente Michel Temer em encontro no Palácio do Jaburu. Do Rio de Janeiro, O Globo: Janô anulará benefícios e deve pedir prisão de Joesley. De Porto Alegre, Zero Hora: Janô pedirá anulação de benefícios dados à JBS. Da Capital Federal, Correio Brasiliense: Janô deve pedir fim da imunidade e prisão de Joesley. De Fortaleza, O Povo: em novo depoimento, Joesley nega trama para gravar Temer. De Salvador, à Tarde: Joesley nega atuação de ex-procurador em delação. De Recife, Diário de Pernambuco. PF encontra digital de Gedé em bunker. Policiais federais encontraram digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima no bunker, que escondia 51 milhões de reais. Foram identificadas também digitais de uma pessoa ligada ao político. A PF levou quase 20 horas para contar o dinheiro encontrado em caixas e malas. Até o momento, o advogado de Gedel ainda não se pronunciou sobre a apreensão. E de Florianópolis, Diário Catarinense, Santa Catarina tem 58 unidades de saúde prontas, mas fechadas.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5h38, Tiago Muniz.
Restauro e modernização do Museu do Ipiranga vão depender de captação de recursos da iniciativa privada. O governo do estado abriu um concurso público destinado a escritórios de arquitetura para escolher o projeto de reforma do espaço que está fechado desde 2013. O valor estimado do processo é de 111 milhões de reais a ser captado de empresas particulares. A diretora do museu, professora Solange Ferraz de Lima, confia que a iniciativa privada vá aderir ao projeto.
Eu acho muito pouco provável que nós não tenhamos essa adesão, porque nós já começamos a ter essa adesão, né? Quer dizer, eu acho que o primeiro passo e o mais importante é a segurança que nós temos hoje com um concurso público, democrático, com especialistas nos apoiando, com o diagnóstico dando os parâmetros. Eu acho que é isso que precisa passar, essa seriedade que eu acho que é característica de uma universidade como a Universidade de São Paulo, que está à frente desse projeto todo.
A ideia é que o prédio monumental do Museu do Ipiranga seja reaberto ao público em geral em 2022, no bicentenário da Independência. A assessora para museus da Reitoria da USP, Renata Vieira da Mota, destaca que a estrutura deve ser entregue completamente acessível.
Este edifício centenário vai passar pelo primeiro restauro completo e modernização das suas instalações elétricas, hidráulicas e adequações às novas normativas de acessibilidade, segurança, para que de fato seja um espaço público plenamente adequado para receber a população, né, que vê esse museu como um espaço público tão querido.
O Museu Paulista é mantido pela Universidade de São Paulo e foi inaugurado em 1895. Informações sobre o concurso de restauro podem ser consultadas no endereço museudoipiranga.fusp.org.br. Repetindo, museudoipiranga.fusp.org.br.
5h40.
Repita.
5h40. Repórter Daniel Lian.
O furacão Irma continua causando mortes e devastação. Sua passagem pelo Caribe deixa um rastro de destruição e o temor aumenta ainda mais com sua aproximação da costa do estado norte-americano da Flórida. Mas de onde vêm os nomes dos furacões? Tudo começou em 1953, no Centro Nacional de Furacões de Miami, para identificar ventos a partir de 119 km por hora. A ideia era facilitar a divulgação de alertas para a população. Há poucos dias, o Harvey causou mortes e alagamentos no Texas. E quem não se lembra da catástrofe provocada pelo Katrina em 2005, que matou 1.833 pessoas e causou danos estimados em 153 bilhões de dólares. Outros que ficaram marcados por grandes estragos foram o Andrew, em 1992, e o Sandy, em 2012. Hoje, a lista é padronizada por uma agência das Nações Unidas em Genebra. O batismo é anual e segue a ordem alfabética, começando com nomes populares pela letra A. Neste ano, por exemplo, a primeira tempestade tropical se chamou Arlene e o último nome da lista é Whitney. Quando é muito potente, a ponto de marcar uma geração, o comitê aposenta sua nomenclatura. A temporada de furacões no Atlântico começou em junho e vai se estender até o mês de novembro.
5h42.
Repita.
5h42. E no Palmeiras, Fred Júnior.
E no Palmeiras, o técnico Cuca deve confirmar nesta sexta-feira o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro na volta no Campeonato Brasileiro. A volta que acontece neste sábado, às 16h, transmissão de Jovem Pan e Fausto Favara, estádio Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras no G4, a 14 pontos do líder Corinthians, deve ter mudanças nas laterais. Mike sendo titular, Jean indo para o meio campo e Egídio voltando depois de 3 jogos sem ser relacionado. O lateral esquerdo deve ser titular no lugar de Michel Bastos, que vai perdendo espaço no time do Palmeiras. No meio-campo, Jean jogando como volante ao lado de Tietê, assim Bruno Henrique e Thiago Santos vão ficar com opção no banco de reservas. O provável Palmeiras para o jogo contra o Galo, Fernando Prass no gol, Mike, Luan, Edu, Dracena e Egídio, Jean, Tietê, Moisés e Guerra, William e Daverson. Dudu treinou no time de baixo. Pode ser uma das novidades, ficando no banco de reservas, voltando. Ele que não joga desde o dia 9 de agosto, quando se machucou na Libertadores da América. Jailson começou lentamente, levemente, treinar com bola na academia de futebol, mas já é uma boa notícia, recuperado da contusão muscular na região do quadril.
É, a retomada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos. E mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Final de semana, retomada do Campeonato Brasileiro, já no sábado um Vasco e Grêmio decisivo para os dois. O Grêmio precisa ganhar para tentar encostar no Corinthians numa eventual derrota do Corinthians no domingo para o Santos, que é uma coisa que pode acontecer. De qualquer forma, não terá 5 titulares. Ainda no sábado teremos São Paulo e Ponte Preta, desespero do São Paulo, precisa ganhar de qualquer jeito para fazer contas e tentar fugir do rebaixamento. Palmeiras volta a campo contra o Atlético Mineiro, Palmeiras que não conseguiu acertar um time para 2017 e tenta já começar a montagem para 2018. E no domingo, o grande jogo do final de semana, o clássico entre Santos e Corinthians, o jogo vai ser na Vila e no caso de uma vitória do Santos, ele volta a brigar pelo título e dependendo do que acontecer com o Grêmio e Vasco, a diferença do Corinthians pode ficar em apenas 4 pontos, apenas para um time que já chegou a ter 11 de vantagem. Muita coisa legal rolando e a Jovem Pan conta tudo para você.
5 horas 45 minutos.
Repita.
5h45.
Temperatura em São Paulo na marca dos 18 graus. Brasileiros devem buscar novas opções de investimentos agora que a poupança vai render um pouco menos.
Nesta quinta-feira começou a valer a nova taxa básica de juros de 8,25% ao ano.
Quando a Selic cai abaixo de 8,5%, a poupança passa a render 70% da taxa, o que hoje dá 0,48% ao mês.
O professor de finanças da FEA USP, Rafael Pasquarelli, sugere ao investidor migrar da famosa caderneta para o Tesouro Direto.
A caderneta de poupança é a aplicação mais fácil de você fazer. Você não mexe nenhum dedo para você aplicar na caderneta de poupança. No caso do Tesouro Direto, efetivamente, você tem o seu ponto, que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é só um pouquinhozinho, né? É só um pouquinhozinho e compensa, né?
O professor Rafael Pasquarelli destaca que nem sempre as corretoras cobram taxa de administração para quem pretende ingressar no Tesouro Direto.
Mas o diretor de Economia da ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Roberto Vertamati, faz um alerta.
Comparativamente com a renda fixa, o aplicador tem que tomar muito cuidado porque você tem o imposto de renda, dependendo do prazo, ele varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de aplicação da renda fixa.
Roberto Vertamati sugere que o interessado no Tesouro Direto compare as taxas das corretoras.
O economista André Perfeito lembra que o investidor deve sempre pensar no longo prazo.
Já que a rentabilidade está caindo, você vai ter que criar aí espaço aí para deixar o dinheiro parado durante mais tempo. Seja como for, uma boa notícia, mas que traz desafios aí para o planejamento financeiro das pessoas.
O economista André Perfeito acrescenta que os investidores brasileiros estavam mal acostumados.
A poupança, que antes tinha um rendimento anual de 6,17%, mais a taxa referencial, agora vai render apenas 5,78% ao ano.
O Banco Central sinalizou a possibilidade de uma redução do ritmo de corte dos juros nas próximas reuniões do Copom, isso após reduzir a Selic para 8,25% ao ano, que é o menor nível da taxa básica desde julho de 2013. Essa cautela viria do próprio ritmo de corte já implementado desde que a Selic atingiu o pico dos 14,25% ao ano, e a projeção média do mercado, por enquanto, aponta a possibilidade de a Selic bater no 7,25%, que até agora é o nível mais baixo já registrado, que foi mantido entre outubro de 2012 e abril de 2013. Mas muita gente no mercado cogita a possibilidade de, mesmo com essa indicação do Banco Central de uma freada, de a taxa Selic testar a faixa dos 7%, aos que defendem, inclusive, um corte mais acentuado, exatamente por uma outra sinalização dada pelo Banco Central, que é o papel da política monetária estimulativa, que seria a redução dos juros, também com o intuito de estimular mais essa retomada do crescimento econômico, que ainda vem se dando de forma muito gradual, né? Então, seria um impulso importante, especialmente se pensando no consumo das famílias, em redução do endividamento, de modo geral, não só dos consumidores, mas também das empresas. Então, é o próprio cenário que vai determinar os possíveis passos do Banco Central no sentido de um corte mais acentuado dos juros. A questão fiscal pesa muito. O governo não está conseguindo viabilizar o cumprimento de metas fiscais mais ambiciosas. Ele teve, inclusive, de rever para pior as metas para este e para o próximo ano, trabalhando com um déficit de 159 bilhões. E esse é um fator que sempre pesa também nas decisões do Copom. E essa cautela tem muita relação com isso, porque pelo comportamento da inflação haveria possibilidade de uma redução maior da Selic. Agora é ver o encaminhamento da agenda econômica do governo, que contempla algumas medidas que podem criar uma expectativa mais favorável em relação à evolução das contas públicas. Se isso ocorrer, fica aberto o espaço para cortes maiores da Selic.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
5h49, Marcelo Matos.
Identificação biométrica nos estádios de futebol poderá ser obrigatória em São Paulo. Projeto do deputado Celso Nascimento, do PSC, obriga a instalação de sistema de identificação em locais com capacidade superior a 10 mil pessoas.
Os próprios clubes, eles terão esta incumbência, uma vez que os clubes têm a condição de cadastrar todos aqueles que fazem parte do seu rol de membros, todos aqueles que são torcedores e que gostam de participar em estádios, eles devem, e até será um estímulo para estes se tornarem sócios ativos nos seus respectivos clubes. Então, eles é que estarão bancando esse cadastramento biométrico, que na realidade não se tornará algo caro e oneroso. São equipamentos fáceis de serem manuseados, fácil acesso, de um custo relativamente baixo em detrimento às necessidades e à importância do mesmo. Então, um computador que tem ali o sistema colocado e o equipamento que faz o registro biométrico é suficiente para dar atenção a essa lei e, principalmente, criar um cadastro e um controle especial ao frequentador do campo de futebol.
O deputado Celso Nascimento afirma que o Ministério Público Estadual já fez recomendação à Federação Paulista de Futebol nesse sentido. Para virar lei em todo o estado de São Paulo, o parlamentar do PSC precisa que seu projeto passe por duas votações na Assembleia Legislativa.
5h51, espaço para Matheus Meirelles.
O combate ao vírus da Zika sofreu um novo revés. Nesta quinta-feira, a empresa farmacêutica francesa Sanofi decidiu paralisar o programa para desenvolver uma vacina contra a doença. A medida foi uma resposta aos cortes de financiamentos por parte do governo dos Estados Unidos. A Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado, uma divisão do Departamento de Saúde e Serviços Humanos norte-americano, informou que decidiu se concentrar em um conjunto mais limitado de metas e entregas e que, devido ao declínio no índice de infecções nos últimos meses, iria reduzir o financiamento. O acordo, assinado em 2016, previa o fornecimento de US$ 43,2 milhões para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da Zika. Para o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Diego Orenstein, a queda no financiamento e o desenvolvimento da doença pesaram na decisão da Sanofi.
Acreditavam que para a Zika eles tivessem um tempo de estudo muito mais rápido, mas se percebeu que a vacina muito possivelmente ainda teria chances de demorar, os estudos ainda seriam mais entendidos e o custo não seria aquele custo preliminar. Então, fruto disso, imaginando-se o tempo em que a vacina estaria disponível no mercado, mas o custo modificado em relação aos planejamentos estratégicos prévios também, em termos de valores alterados, fez então com que a própria empresa repensasse.
O infectologista Diego Orenstein destacou que perde-se uma oportunidade de se ter uma vacina com características diferentes, já que poderia ser aplicada até mesmo em mulheres grávidas, o que reduziria a chance de desenvolvimento de anomalias cerebrais em recém-nascidos. Em novembro, a Organização Mundial da Saúde retirou do vírus da Zika o status de emergência global de saúde pública. Ainda de acordo com a OMS, nenhum tipo de vacina contra a doença deve estar disponível para mulheres em idade fértil antes de 2020.
5 horas 53 minutos.
Repita.
5h53. E o tricolor paulista Zeca Cardoso, bom dia.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui deste Jornal da Manhã. Cueva vencendo um problema no time do São Paulo. O peruano camisa 10 não performa da mesma maneira que atua com a camisa do seu país, do Peru, nas eliminatórias. Não vem tendo grandes atuações no São Paulo, mas nas últimas duas partidas do Peru pelas eliminatórias, jogou muito bem. Rodrigo Caio, um dos líderes do elenco do São Paulo, falou sobre a situação de Cueva.
Ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar, e a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar, ele tem que querer, ele tem que procurar melhorar, e eu acho que ele tem consciência disso. E é uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes, tecnicamente, a gente não vai estar bem, não vai estar no melhor dia, mas a gente tem que correr, a gente tem que se dedicar, principalmente nessa situação. Nessa situação a gente não pode jogar com 1, 2 jogadores a menos, pelo contrário. A gente tem que jogar com todos os jogadores no mesmo nível de atuação, de concentração, para que a gente possa vencer. Então, a gente espera que ele volte bem, que ele volte bastante focado, concentrado e que ele possa nos ajudar bastante.
Tá aí a palavra de Rodrigo Caio, que viu Cueva treinar normalmente ontem à tarde no CCT da Barra Funda, assim como Jusilei, recuperado de pancada na coxa. O São Paulo ainda segue a indefinição de quem será o zagueiro ao lado de Rodrigo Caio. Arboleda está suspenso. Se Cueva será titular, se Jusilei também será titular, saberemos a escalação apenas horas antes da partida do próximo sábado, 19 horas, contra a Ponte Preta no Morumbi. Falamos de São Paulo aqui no Jornal da Manhã.
5 horas 56 minutos.
Repita.
5h56.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta sexta-feira. De Madrid ao país, a justiça encurrala todos os responsáveis pelo referendo. O Tribunal Constitucional e a Procuradoria ativaram ontem, a pedido do governo, os recursos judiciais do Estado contra o desafio separatista consumado pela Generalitat. O procurador-geral José Manuel Massa anunciou uma denúncia imediata contra o presidente Carles Puigdemont e todo o seu governo por formar o decreto de convocação do referendo independentista de 1º de outubro. A queixa será interposta por desobediência, prevaricação e malversação, crimes puníveis com penas de 2 a 6 anos de prisão. De Paris, Le Monde, furacão Irma semeia devastação nas Antilhas. De Londres, The Guardian, revelado o preconceito de raças no sistema judiciário britânico. Perseguições contra alguns suspeitos negros negros e de minorias étnicas devem ser abandonadas porque o sistema de justiça criminal é tendencioso contra eles. É o que revela relatório altamente crítico, escrito por um deputado trabalhista a pedido da primeira-ministra Theresa May, com as estatísticas sugerindo que a discriminação no Reino Unido é pior do que nos Estados Unidos em alguns casos. David Lammy também pede que sejam feitas considerações para a imaturidade dos réus mais jovens e que os registros criminais sejam selados para não prejudicar ex-infratores na hora de encontrar um trabalho. The New York Times. Para influenciar votação, Rússia usou exército de falsos americanos. E de Buenos Aires, o Clarim. Cristina cai à beira de um interrogatório no caso que denunciou Nisman. O promotor paulista pediu que a ex-presidente se declare como suspeita de encobrir os acusados iranianos pelo ataque à Mia.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.